O verdadeiro jejum liberta, nos faz livres de todo jugo, e é o jejum em que a gente se abstém de tudo o que nos afasta de Deus. Olá, queridos de Deus, este é o podcast Deus no Meu Dia a Dia, sua dose diária de esperança. Seja um semeador, compartilhe nossa mensagem, patrocine o nosso podcast no ajude@deusnomeudiadia.com. Essa bênção que chegou até você pode abençoar outras pessoas também. Vamos inspirar o nosso dia com mais uma reflexão? Olá, boa quinta-feira para você, e nós vamos falar de algo muito importante. Vamos usar a figura do jejum, que é se abster de alguns alimentos numa prática religiosa, mas vamos falar do verdadeiro jejum, aquilo que nos liberta das correntes invisíveis de nossa vida. A gente olha ao nosso redor e a gente vê que o mundo não para, que muitas vezes a gente se sufoca com tanta exigência e tantos padrões que às vezes não são alcançáveis. No meio de tudo isso, quantas vezes a gente nos sente atados por jugos invisíveis, por expectativas dos outros, por decepções ou pelo medo do fracasso. Agora, imagine hoje, se Deus quisesse quebrar essas correntes. Pense comigo, se fosse o dia de você experimentar essa liberdade de se afastar de tudo aquilo que te afasta de Deus, o que você faria, o que você pediria ao Senhor? O que o seu coração quer que ele faça em sua vida nesse novo dia? Então, abra os seus ouvidos e o seu coração para receber a chave bíblica de hoje, que está na profecia de Isaías, capítulo 58, versos de 6 a 9. Será que não é esse o jejum que eu escolhi, que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem que ofende. Minha irmã, meu irmão, olha que palavra poderosa. Ela nos mostra que a verdadeira liberdade começa em um coração transformado pelo toque de Deus, que se afasta de tudo aquilo que nos afasta dele. Que alegria é estar com vocês aqui em mais um dia, de novo compartilhando a palavra de Deus, orando por você, você orando por mim. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, receba o nosso abraço e nos mande uma mensagem no nosso WhatsApp, no 11 91 664 4700, e faça parte dos semeadores da palavra de Deus, como as pessoas que nos auxiliam mandando essa mensagem para outras pessoas e também participando do clube do ouvinte aqui do nosso devocional Deus no Meu Dia a Dia. Em especial para Tatiana Perim e também para Franciele Raimundo, que nos auxiliam e estão conosco todos os dias acompanhando o nosso devocional. Irmãos, hoje nossa reflexão vai se basear no capítulo 58 da profecia de Isaías, um texto que nos confronta e ao mesmo tempo nos dá coragem para fazer as escolhas certas e saber o local em que nós devemos estar, colocando o nosso coração para que ele possa fazer aquilo que é certo e não repetir uma fórmula que já foi colocada de forma religiosa, de forma que a gente não entenda. Esse capítulo em especial fala da urgência em que nós temos de mudança. Ele fala de práticas que a gente tem que são poderosas, que nos ligam a Deus, mas que se não tiver uma atitude do coração, acabam que tendo pouco efeito. É um diálogo aberto e honesto com o Pai sobre o que realmente importa para Ele. E aí a gente vê nesse capítulo falando sobre o ritual do jejum, uma prática poderosa em que nos abstemos de alguns alimentos temporariamente, voltando os nossos olhos para Deus. Mas a pergunta que fica é: realmente Deus precisa desse ritual, dessa prática? E é aí que Isaías vai nos lembrar sobre o centro desse jejum que agrada a Deus e que não está em apenas na abstinência física de algumas coisas, mas em si um coração que acaba estando em sintonia com o amor de Deus, que está ligado àquilo que Ele pede para nós nos dia a dia, nas manifestações de ação, de compaixão, de justiça, de amor ao próximo. E é esse chamado para olhar ao redor e ver o outro, para desatar essas correntes de opressão que às vezes muitas pessoas vivem, que Deus nos chama. Deus nos chama para dividir a vida com os nossos irmãos, dividir aquilo que temos, os nossos talentos, o nosso tempo, os nossos recursos. E aqui também a gente vê o que o profeta diz sobre opressão e jugo. E a gente não está falando apenas daquilo que nos prende fisicamente, a gente está falando sobre jugos emocionais, jugos espirituais que mantém a gente preso nas nossas mentes e nos nossos corações. Esse capítulo da profecia de Isaías vai nos lembrar e levar a refletir sobre as muitas maneiras que nós somos oprimidos e que nós temos que observar, nos abster de algumas coisas para que nós possamos ter verdadeiramente a presença de Deus em nossas vidas. Na palavra, Deus vai prometer: se você mudar as suas ações, então a sua luz romperá como a alvorada, quer dizer, um novo dia vai acontecer na sua vida e a cura do seu coração, daquilo que você precisa, vai brotar, o que é uma promessa poderosa. É como se Deus dissesse para você hoje: olha, eu vejo o seu coração e a sua disposição em agir corretamente e estou pronto para restaurar, para renovar, para fazer a sua vida florescer. Esse capítulo da Bíblia é um convite para que a gente examine os nossos corações e alinhe as nossas práticas de fé, que são poderosas, a oração, a entrega, os pedidos que nós fazemos, o jejum, com aquilo que Deus quer de nós. Então, a gente sabe que está diante de um Deus que não vê apenas aquilo que é o externo, a superfície, o raso, mas olha profundamente para aquilo que a gente é. E Ele não se engana com as aparências. Se você tenta enganar a Deus com a aparência de algumas coisas, você é que está se enganando. Porque, na verdade, as práticas espirituais que a gente tem, que a gente entrega a Deus, elas servem muito mais a nós, para que nós nos aproximemos dEle, do que para Ele. Deus continua sendo Deus todos os dias. E se você anseia por viver de uma forma que realmente reflita o seu amor e a sua justiça, você precisa fazer o que está escrito aqui nessa palavra poderosa. Então, eu quero levar você a refletir, não é verdade? Que áreas da sua vida que precisam dessa abstinência das coisas que não te levam a Deus? Onde você pode começar a praticar o verdadeiro jejum que Deus deseja e viver de uma maneira que a luz de Deus brilhe em sua vida, anunciando esse novo amanhecer que Ele promete? Quando a gente reflete sobre essas perguntas que eu acabei de fazer para você, meu irmão, minha irmã, a gente vê que a restauração que Deus quer é de dentro para fora. O jejum bíblico que é apresentado nesse capítulo, que é uma prática espiritual, tem que ser uma prática que vai além da abstinência de alimentos. Tem que ser um convite a nos transformar interna e externamente. A gente precisa manifestar esses frutos que Deus nos dá através das práticas que nós fazemos, principalmente nos atos que a gente tem do dia a dia, de bondade, de amor ao próximo. E aí, quando a gente pensa nas áreas da vida que precisam de restauração, a gente pode olhar para os relacionamentos que a gente tem. Porque quando Deus fala do verdadeiro jejum, Ele fala de cadeias que tem que quebrar, e não são somente nossas, mas são relacionadas às outras pessoas. E muitas dessas cadeias podem envolver mágoas não resolvidas, atitudes egoístas e os hábitos que nos afastam de uma vida abundante prometida por Deus e que nos aproximam dEle. Muitas vezes, o verdadeiro jejum é abandonar essas coisas que nos afastam de Deus. E a restauração nessas áreas da sua vida começa com o reconhecimento dessa sua necessidade de Deus e com a sua vontade sincera de mudar. O verdadeiro jejum começa no coração. Então, irmão, quando a gente vê isso, vivencia isso, ao invés de simplesmente nos privarmos de comida, de algo que a gente esteja fazendo, a gente é chamado a quebrar as cadeias de injustiça, do pecado, daquilo que nos aprisiona, daquilo que nos afasta de Deus. E isso pode significar, por exemplo, o perdão a quem nos magoou, compartilhar os nossos recursos, o nosso tempo, aquilo que nós temos e o que somos com quem tem menos, e até oferecer uma palavra amiga e apoio para quem se sente sozinho. É assim que a gente faz com que a nossa luz brilhe intensamente e aguarda até a luz de Deus voltar ao nosso coração. É viver esse novo amanhecer na nossa vida, viver segundo esse jejum de Deus, afastando aquilo que é o jugo do pecado, que é o jugo da morte, que são as cadeias de injustiça. É escolher viver de forma que a nossa existência, o nosso propósito de vida ilumine o caminho de outras pessoas. E é verdade, eu sei que é um desafio, que isso envolve ser exemplo de fé, buscar justiça, de oferecer a compaixão, tentar imitar os passos do Senhor Jesus, ser humilde, mas vale a pena. Essa luz dita em Isaías não é uma luz que é sua, uma luz própria, mas uma luz de Deus, a luz de Jesus que é refletida em nós. Quando a gente vive assim, a gente acaba sendo referência de esperança, de amor, nesse mundo que muitas vezes está na escuridão. E esse novo dia que se inicia é uma oportunidade que você tem para renovar o seu compromisso e a sua vida com essa vontade de Deus. Fazer esse jejum verdadeiro, escolhendo todos os dias fazer aquilo que é certo aos olhos de Deus, praticar a bondade, misericórdia, abraçando a verdadeira justiça e a verdadeira paz. Então, quando você busca esse caminho e você está se afastando dessas coisas, você tem o seu coração e mente aberto à direção do Espírito, que vai te capacitar a fazer coisas maiores do que você imagina. E isso vai te transformando de dentro para fora, te dando uma compreensão de que você é uma pessoa que é transformada por Deus, é transformada pelo Espírito. Você já não é mais guiado por aquilo que você imagina, pensa ou acha que é o correto pela sua mão, por aquilo que é humano, mas sim pelo caminhar do Espírito Santo. Então, que cada um de nós possamos fazer esse jejum, nos afastar daquilo que nos afasta de Deus. E não há lugar melhor para que a gente possa se aproximar do Pai do que quando nós entregamos o nosso coração em oração. E eu convido você a parar por um instante, fechar os seus olhos, acalmar o seu coração. Vamos conversar com Deus? Querido Deus, poderoso Pai, Nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, como todos os dias, te agradecendo, te louvando pelo renovo da vida, pela misericórdia que o Senhor derrama sobre todos nós, pela liberdade que o Senhor nos dá através do teu Espírito Santo. Mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não perceba fisicamente, mas que está em nossos corações nesse novo dia, rompendo todas as correntes que nos prendem, tudo aquilo que nos faz afastar de ti. Muito obrigado, meu Senhor, meu Deus, meu Pai, que nos entregou a promessa de salvação, de restauração através de Jesus. E assim como o raiar de um novo dia, o Senhor nos traz a esperança como a luz que rompe toda a escuridão. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ser gratos pela tua presença, pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu Espírito Santo que está conosco todos os dias, que nos orienta, que nos guia, mesmo quando a gente não percebe, mesmo quando a gente não vê o seu trabalhar, mesmo quando a gente não percebe aquilo que o Senhor tem feito por nós todos os dias, meu Pai. Mas também, Senhor, eu estou aqui para te pedir em favor da vida de cada irmão que está aqui conosco hoje, está orando ao Senhor, está com o seu coração aberto e tem o seu pedido em especial que carrega no seu coração e está falando para ti, meu Pai, meu Deus, nesse momento, porque só a ti, Senhor, ele pode interceder. Só a Jesus, que é o grande intercessor entre nós e o Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que esse meu irmão encontre em ti a força para quebrar as correntes daquilo que oprime a ele, os hábitos, os vícios, os pensamentos negativos ou as circunstâncias que o afastam de ti, Pai. Nós pedimos a cura do seu coração, esse coração que pode estar ferido por um relacionamento que se desgastou, por palavras que foram proferidas, por maldições que tenham se assolado a sua vida, Senhor. Vem restaurar essa vida que está angustiada nesse momento, Pai. Vem transformar com teu Espírito Santo tudo aquilo que acabou afastando, Senhor, esse coração de ti. Nós te pedimos também por todos aqueles, Senhor, que estão preocupados com sua provisão de necessidades materiais, necessidades da sua família, com alguma causa na justiça, com algo que precisam resolver. Nós suplicamos, Senhor, que o Senhor dê sabedoria para todos aqueles que têm um momento de decisão hoje, pelo conforto, por todos aqueles que sentem solidão, que o Senhor possa orientar através do seu Espírito todos aqueles que precisam chefiar uma família, que tem a sua responsabilidade. Dá a paz, dá a orientação, dá a tranquilidade para que essas pessoas possam passar por qualquer situação que se apresente nesse dia de hoje. Nós te pedimos, Senhor, olhe pelos pedidos desses seus filhos, envie o teu Espírito Santo para nos guiar nesse dia que o Senhor nos concede. Nos dá a sua bênção, nos dá a sua misericórdia. É tudo isso que nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu irmão, quebre as correntes que te afastam de Deus, fazendo o verdadeiro jejum, que é se privar daquilo que te afasta do Pai, vivendo essa liberdade de Cristo que foi comprada a preço de sangue na cruz e que é renovada pelo Pai que te ama a cada amanhecer. Que Deus abençoe o seu dia, a sua família e todos aqueles que você ama. Deixe seu recadinho pra gente nas redes sociais dizendo de onde você é e o que achou dessa mensagem de hoje. Amanhã nós estaremos de volta com mais um podcast, compartilhando da palavra de Deus e orando uns pelos outros. Que você tenha um dia maravilhoso e abençoado. Fique com Deus. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Deus no Meu Dia a Dia. Por favor, ore pela nossa missão, nos acompanhe nas redes sociais no arroba Deus no Meu Dia a Dia. Veja como você pode contribuir para expandir ainda mais esse projeto na descrição desse áudio. E o mais importante, compartilhe com 5 amigos que você sabe que precisam ouvir essa mensagem.